Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o episódio de hoje é um oferecimento da UJR, a União do Judaísmo Reformista. E hoje a gente tem o prazer de receber pela segunda vez na nossa bancada o Raul Gottlieb, pra gente falar mais um pouco sobre o Humash Plaut, sobre a Torá, pra gente falar de algumas curiosidades relacionadas à Torá. Raul, você pode, por gentileza, se apresentar novamente pros nossos ouvintes?
Eu sou Raul Gottlieb, eu sou engenheiro, empresário aposentado, entusiasmado pelo judaísmo sem ter nenhum curso formal judaico, certo? Mas eu leio muito, há muito tempo, e há muitíssimos anos, e sou ativista na comunidade há muitíssimos anos, e realmente há uns 2 anos atrás a gente lançou o Humash Plaut, um trabalho que foi feito pelo movimento reformista da América Latina. Trabalhamos 7, 8 anos nesse projeto, e foi uma fonte de muito aprendizado traduzir o Plaut inteiro e tal. Então, é um prazer muito grande falar sobre esse projeto mais uma vez, falar sobre esse livro formidável, que tem muito mais que uma tradução da Torá, né? Porque tem muitos comentários e textos curtos e textos longos sobre um monte de assuntos super interessantes. Então, eu estou muito ansioso para falar sobre isso.
Legal, né? A gente tem usado muito aqui para preparar os roteiros dos episódios e eu tenho usado bastante o Plaut. A pauta de hoje foi uma sugestão do Raul que a gente achou que renderia uma conversa muito boa, que a ideia é de conversar sobre algumas curiosidades da Torá e, além de tudo, poder usar alguns dos comentários que a gente tem disponíveis no Plaut para render o assunto. Até agora, antes da gente começar a gravação, a gente tava conversando com o Raul, eu falei, não, porque eu acho que esse assunto rende talvez para mais de um episódio. Ele falou, ah, mas Angela, tem séculos que esses assuntos estão rendendo, né? Isso que a gente vai falar. Alguns séculos que já estão dando pano pra manga, né?
Mais de 20, pelo menos.
Ah, é, mais de 30, né, Théo?
Exato. Tem um tempo. Tempo aí, né?
Documentadas discussões, mais de 20, com certeza. Agora...
Não, eu acho que mais de 30, 40, no âmbito judaico, o ser humano se pergunta sobre as suas credenciais desde que ele adquiriu consciência, que ninguém sabe quando é isso.
É, desde que o mundo é mundo, né?
Desde que o mundo, o judaísmo já é uma consequência dessa busca do ser.
Exato, dessa busca por entender os porquês, mas não só entender o porquê, vai um pouco além disso. Não é uma pergunta meramente casuística. Eu faço a pergunta porque eu quero saber a resposta. Não, eu faço a pergunta porque eu quero que essa pergunta atordoe as pessoas. Eu quero que as pessoas pensem sobre essa pergunta e gerem múltiplas respostas, se possível. Não estou em busca de uma única resposta necessariamente, né? Eu acho que essa é a grande sacada.
Não, muito bem. A primeira curiosidade que a gente vai abordar é um pequeno ensaio que está nas páginas 394 e 395. E, na verdade, eu acho que a gente pode começar a falar até um pouco da página 393. E aí, pra quem estiver com o Plaut na mão, o Plaut, como todos os livros hebraicos, ele é escrito ao contrário, como a gente diria, né? A gente que usa o alfabeto latino. Então, ele começa de um lado mais à direita da página 394 e a página 395 é a página à esquerda. E aí, ele continua ali por cima. Então, às vezes, eu tenho usado bastante o Plaut, mas às vezes eu me confundo ainda um pouco com a ordem, porque ele tá da direita pra esquerda por causa do texto hebraico da Bíblia que ele contém. Só que o texto português, ele segue a ordem do texto hebraico e aí, nossa, a minha cabeça fica um pouco bagunçada. Então, só pra avisar...
Tudo assim, isso, pra ilustrar pra quem não tá com o Plaut na mão, é simplesmente um livro que ele é folheado como se fosse ao contrário.
Daqui pra cá.
O problema é que os nossos ouvintes não estão vendo, né? Eles só estão ouvindo.
Eu queria dar esse contexto.
Então ele abre mais ou menos como se você estivesse pegando um livro ao contrário, só que a paginação está no sentido
latino.
Ao contrário. Não, a paginação está no sentido hebraico, mas o texto está no sentido latino, porque o texto é um texto em português.
Enfim, é uma ginástica, é um pouquinho de ginástica para a cabeça, mas é bom também, que ajuda a pensar mais. Eu achei muito interessante, porque na página 393 já começa a falar em que momento surge esse comentário aqui no Plauto. É no livro do de Êxodo, na hora que Deus está falando para Moisés pedir para o faraó liberar os judeus que estão no Egito como escravizados. Então tem lá toda aquela coisa, manda chuva de granizo, manda gafanhoto, e Deus fala para Moisés, faz isso e vai lá, pede pro faraó. Daí o faraó fala, tudo bem, amanhã eu vou deixar vocês ir embora. Daí ele vai e não deixa. E no começo dessa paraxá, né? É uma paraxá isso, né, Théo? Porque esse pedaço todo, não.
É uma paraxá, mas é um trecho da Torá.
Então é o capítulo 6 de Êxodo, quando Deus diz a Moisés, eu sou o Eterno, e apareci para Abraão, Jacó e Isaac. Então esse comentário, ele segue esse pedaço, que é quando Moisés encontra Deus na sarça ardente, ali leva um susto, né, com o arbusto pegando fogo e falando, que é bastante natural de imaginar que aconteceu o susto, não o arbusto ardente falando. E aí Deus se revela para ele e começa a falar. E ele começa essa paraxá dizendo, eu sou o Eterno. E aí vem esse ensaio logo após pra gente entender que história é essa, como é que ele se diz, né?
Porque nesse momento Moisés pergunta para Deus, qual é teu nome? Deus fala para Moisés, ok, você agora vai pro Egito e vai libertar os judeus, certo? Moisés recebe a sua missão de vida. E aí Moisés fica um pouquinho nervoso, que é uma missão meio complicada. E aí ele fala, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou? E se me perguntarem quem é Deus, qual é o teu nome? Né? Porque tanto na Bíblia, na Torá toda, tem muito nome que é característica da pessoa, ou de nascimento, não sei, é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Então Moisés pergunta para Deus, qual é teu nome? Quer dizer, basicamente, é qual a tua natureza? E aí Deus dá a resposta maravilhosa, que é Irie Asher Irie, que não quer dizer muita coisa, quer dizer sou o que sou, serei o que serei, sou o que serei, qualquer conjugação.
É uma espécie de charada. É uma espécie de charada.
Então, e ele fala, meu nome é Irie. E aí tem toda uma questão, e o judaísmo, a partir disso, o judaísmo desenvolve uma teologia de que Deus não tem nome, o nome de Deus é absolutamente, não é que Deus não tem nome, o nome de Deus é totalmente desconhecido, porque a natureza de Deus é desconhecida, e as pessoas se batem até hoje, como realmente chamar esse Deus que não tem nome? Porque no final, por que eu chamo de Deus se ele não tem nome? Né? Se ele não tem nome, eu não posso chamar de nada. E aí o Plauto tem todo 3-4 páginas explicando a questão do nome de Deus e tal, como é que o judaísmo pensa nisso, como é que evolui, e eu acho que é super interessante, porque no final o judaísmo cria um acróstico, cria um conjunto de 4 letras para dizer, essas 4 letras representam o nome de Deus, elas não são o nome de Deus, elas representam o nome de Deus, porque o nome de Deus é desconhecido, o nome de Deus é não representável, então isso não é o nome de Deus.
Tanto é que o texto é confuso nesse momento, porque Deus responde, Errie Asher Errie, eu serei o que serei. Depois ele fala, assim você vai dizer, Errie me enviou até vós. Aí é só Errie, é só eu serei, ou eu sou. Aí no passuco seguinte ele começa a falar, eu sou Yud-Hei Vav-Hei, só que Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome, que é o tetragrama sagrado, que a gente não sabe como se pronunciava, ou tem alguma, essas 4 letras aí, elas não são como se escreve Errie. Então ele acabou de falar que o nome dele é Errie e o nome dele aparece escrito de outra forma. E por isso, essa indagação toda. Afinal de contas, esse tetragrama é o nome mesmo? Ou o nome é Errie? Ou os dois são nome? Ou o nome, o tetragrama, é uma representação de tudo que engloba o ser divino? E a resposta é clara. Não sabemos.
Para melhorar, né? Logo depois ele fala, eu sou, você fala que Errie me mandou você, e fala assim, eu apareci, eu Deus, apareci para os teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai. Quer dizer, ele já tinha outro nome. Ele lá, ele, o pessoal achava que ele era El Shaddai, mas ele não era.
É, entendeu? Depois ele fala, e o meu nome, Yud-Hei Vav-Hei, eu não me apresentei assim para eles. Então por que você está dando outro nome agora? Esse povo que está no Egito, ele conhece você então como El Shaddai. Então por que que agora você está inventando que tem outro nome?
É o nome social.
Tem um nome social. Bom, então, eu acho que aí o Plauto faz uma coisa linda, porque a gente aprende muito com isso. Quando ele começa a descrever como ao longo do tempo a gente foi evoluindo para tentar cristalizar, para tentar achar uma desse texto tão confuso, deliberadamente confuso, parecido, tem vários lugares assim na Torá, os Dez Mandamentos. Se você pegar um diagrama e falar assim, aqui está o monte, aqui está Moisés, agora ele subiu, agora ele desceu, agora não sei o que, você não consegue fazer porque ele está aqui em cima, no verso seguinte ele está embaixo, depois está no meio do monte, não dá para saber. Então tem momentos na Torá deliberadamente confusos para você, porque está mostrando a confusão da pessoa no momento que ela recebeu. E, na minha interpretação, esse texto confuso na história do arbusto é mostrando que Moisés ali ficou totalmente confuso com o que estava vendo, com o que estava acontecendo. Ele tá, então, a literatura mostra essa confusão através dessa mudança dos nomes, assim como o Theo falou. Agora, o que acontece é que o judaísmo depois vai tentando diminuir as dúvidas. E a gente vai tentando tornar o negócio mesmo. Aí que o Plauto, então, vai para frente e ele vai explicar uma série de coisas muito interessantes. Né? Ele começa falando o seguinte. Esse nome de Deus, que hoje em dia a gente não sabe qual é de jeito nenhum, a Torá fala que o sumo sacerdote entrava no Mishkan, lá no Kodesh HaKodashim, no recinto mais sagrado do templo, uma vez por ano, Yom Kippur, e lá ele falava o nome de Deus. Ele falava, ninguém escutava. Ele falava o nome de Deus.
Porque ele estava trancado lá no recinto mais sagrado. Então, quem estava presente não estava ouvindo o que ele estava falando.
Ninguém podia entrar. Ele ia com a cordinha amarrada na cintura, porque se ele morresse lá, o nego tinha que puxar ele para fora. Porque ninguém podia entrar lá, tá certo? Então, isso tudo tinha. Mas então ele entrava e falava o nome, mas ninguém escutava. Isso se perdeu completamente. Ninguém sabe que nome ele falava, porque ninguém escutava. E aí ficou esse nome que está na Torá, essas quatro letras do tetragrama, Yud Hei Vav Hei, como sendo as pessoas especulando. Bom, então vamos agora especular em cima desse nome e tal. E aí, em cima dessas quatro letras. E aí tem uma história muito linda. Primeiro tem a tradição de que você jamais lê esse nome. Você jamais tenta pronunciar essas quatro letras junto. Cada vez que você vê elas escritas, você pronuncia Adonai. Você lê Yud Hei Vav Hei, pronuncia Adonai, que não tem nada a ver com essas letras. Adonai quer dizer nosso senhor, né? Meu senhor, nosso senhor. É você pronuncia Adonai. E aí, quando os maçoretas, que é o pessoal que pegou a Torá e botou a pontuação, estabeleceu as vogais, dividiu em capítulos, dividiu em versos e tal, porque a Torá é escrita toda direto, eles falaram, bom, o que a gente vai botar de pontuação nesse Yud Hei Vav Hei? Vamos colocar aqui a pontuação, quer dizer, as vogais de Adonai. Então, as pessoas vão lembrar que quando lê isso aqui, tem que ler Adonai. Então, eles colocam as vogais de Adonai embaixo dessas quatro letras.
Mas não que essa fosse a vocalização de Yud Hei Vav Hei, mas sim que era uma dica, um lembrete. Ó, aqui vamos ler. Tanto é que, às vezes, em alguns lugares, aparece a vocalização de Elohim embaixo do nome de Deus, que é para a gente saber que é para ler Elohim naquele momento e não para ler Adonai. Ou seja, o nome é o mesmo, a palavra é a mesma, Yud Hei Vav Hei, quatro letras são as mesmas quatro letras, vocalizado de forma diferente, não para você pronunciar aquela palavra, mas sim para dizer Adonai ou Elohim no lugar de falar o nome de Deus. Essa era a prática. E o que acontece em seguida?
E aí veio um negócio delicioso, porque quando você bota essas vogais embaixo do Yud Hei Vav Hei, a primeira vogal de Adonai passa a ser E. Tem uma regra gramatical que embaixo do Yud, não sei o quê, passa a ser E. Então tem uma pessoa na Idade Média, ninguém sabe quem é, que leu isso e esse Yud, ele vira J.
O J latino tinha som de I.
Uhum.
A letra I mesmo não existia no latim original.
Exato. E era uma consoante. Então ele pega esse negócio e fala assim, bom, aqui está escrito Jeová. Aqui está escrito Jeová.
Ok?
Então,
Adonai, A-O-A, né? A-O-A são as vogais. Embaixo de Yud, Hei, Vav, Hei, Yah-Ho-Va. Então esse é o nome de Deus. Mas não.
Descobri as pessoas não estão sabendo nada, mas eu já descobri aqui sozinho, aqui no meu convento, no interior lá da montanha, em cima da França, lá num negócio frio pra caramba, pior do que São Paulo no inverno. Ele chegou aí, né? Jeová. Jeová virou, Jeová pegou, porque ficou fácil de resolver. Ele resolveu o problema. Então, Jeová pegou. Muita gente fala, não, Jeová, mas não. Absolutamente Jeová, um negócio, e o Plauto explica isso belíssimamente. Jeová é um negócio, assim, uma leitura equivocada de uma pessoa que não sabia da história, evidentemente, né? Uma leitura equivocada.
É como quando a gente lê um nome em tcheco, sem saber falar tcheco.
Eu falo errado.
Fala errado, exato. Pra mim, eu acho que o tcheco é uma boa explicação. São muitas consoantes com poucas vogais.
Só que com uma diferença. Porque aqui não tá nem perto do que poderia ser. Porque simplesmente a vogal não pertence a essa palavra que é o nome de Deus. Essas vogais pertencem a uma outra palavra. Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Não tem nada a ver com Yud, Rei, Vav, Rei.
E a outra coisa é que tcheco algumas pessoas falam.
Você também.
Não, tem todo um país, né? Não, mas na hora que vocês falaram do Jeová, trazendo um pouco aqui pro mundo moderno, daí já, e bem mais moderno, no domingo eu assisti o terceiro filme do Indiana Jones, ou Indiana Jones e o Cálice Sagrado. E aí no final, quando ele chega na montanha lá pra pegar o cálice, ele vai passar por três provações. A primeira é que o homem penitente consegue passar, e ele se liga que, bom, pro cristianismo, o homem penitente, ele se ajoelha. Ah, então eu tenho que passar ajoelhado. E os outros todos tinham passado andando eretos.
Normalmente.
Exato, e tinham tido a cabeça degolada. E aí, a segunda dica era alguma coisa relacionada ao nome de Deus. E aí, justamente, era um piso de lajotas, assim, ele era um piso todo quebradinho em lajotinhas, e cada lajota tinha uma letra. E aí, então, se você pisasse na lajota errada, ela ia ceder e você caía num poço. Se você pisasse na lajota certa, ela estaria firme. E aí tem essa coisa, ele lembra, é o nome de Deus, é Jeová. E aí ele vai pisar no Jota. E aí é a lajota errada. O Jota é a lajota errada porque é Jeová. Aí ele vai e pisa no I. E aí ele consegue chegar. Então você vê que é uma coisa que tanto pegou que até em coisas mainstream, assim, como
agora,
o filme do Indiana Jones, isso aparece.
Tem uma sacada,
né?
Genial, já que a gente já trouxe o Indiana Jones pra cá, tem uma sacada genial aqui, que é toda a premissa da última cruzada do Indiana Jones, a tradição toda de guardar o Graal e tudo mais é medieval, ela não é antiga. No latim antigo você só tinha o J, que tinha som de I, e depois na Idade Média existe a inserção do tal do I no alfabeto latino, e aí passa a ser grafado com I. Então isso é muito exato, a pesquisa é muito boa ali. E os católicos só deixam de usar o termo Jeová muito mais tarde. Os protestantes vão continuar com a utilização desse nome, e os católicos em algum momento vão trocar para Javé. E hoje as edições, as grandes edições católicas, trazem Javé com uma observação. O problema é que a observação sempre vem no começo da Bíblia e ninguém lê introdução para a Bíblia, né? O livro já é grande, as pessoas querem começar logo, elas pulam as introduções onde tem todas as explicações. Toda edição católica explica que está escrito Javé, mas não é para pronunciar Javé, é para dizer Senhor no lugar de pronunciar Javé.
Porque era exatamente como a gente.
Exato! A ideia é, esse é o nome, mas a experiência religiosa ligada a esse nome é que a gente não pronuncia esse nome e sim pronuncia Senhor no lugar, Adonai.
Agora até o Plauto fala sobre Javé.
Ele fala.
Fala assim, olha, a esmagadora opinião acadêmica depende que as quatro que o tetragrama no tempo de Moisés se pronunciava Javé.
É.
Ele fala que isso é uma coisa acadêmica.
Na minha opinião de historiador e tudo mais, muito provavelmente é Javé, mas não é com J, né? É o Javé com I.
Então é Javé.
Porque não tem... Não! Não fala o nome de Deus!
Também não é, mas também
então, por isso que eu não falo. Eu falo, é Javé, mas em vez do J é I. Eu falo assim pra pessoa imaginar. Porque eu não vou pronunciar, eu pessoalmente não pronuncio. Mas é, primeiro, agora só assim, para botar ordem aqui para os nossos ouvintes, nem Jeová, nem Javé pode ser o nome de Deus. Por quê?
Exato.
Porque, primeiro de tudo, em hebraico não existe Jajajajaju. Não tem som de J em hebraico. Então também não tem Jerusalém em hebraico. Não tem Jacó em hebraico, certo? Não tem José em hebraico, né? Todos esses nomes, eles começam com Yud. É Yerushalayim, Yaakov, Yosef, e assim também os nomes divinos aí seriam com I. Agora, por que que os acadêmicos chegam à conclusão? Existem algumas razões para tal, de concluir que o nome seria com a vocalização AE, certo? Já vé, mas não é J. Primeiro, porque existe um manuscrito antigo chamado a Hexapla. Hexapla era um documento muito curioso, século 2, se eu não me engano, ou 3. Só tem fragmentos dele, e ele chama Hexapla porque ele é um documento de 6 colunas, mas não são 6 colunas uma continuação da outra. As 6 colunas são iguais, em línguas diferentes. Igual tem edição bilíngue da Bíblia, ou trilingue, existiu lá no século 3 a Hexapla, que trazia o texto hebraico. Na segunda coluna, uma tradução ao aramaico, que não era do Onkelos. Na terceira coluna, aparecia uma tradução em grego. Na quarta coluna, aparece uma tradução, salvo engano, em latim. Numa outra, na quinta coluna, aparece em algum outro idioma, agora eu não me recordo. E na sexta coluna, está escrito em alfabeto grego, mas não está em grego. Quando você lê as palavras que estão escritas em alfabeto grego, sai o som em hebraico, ou seja, era transliteração. Era uma transliteração do século 3, igual a gente faz hoje em português, que escreve Shalom, S-H-A-L-O-M. Isso não está escrito em hebraico, está escrito em português uma palavra em hebraico. A mesma coisa tinha na Hexapla. E lá, quando aparece o nome de Deus na Hexapla, está transliterado como Iota Aleph, agora eu não lembro o nome da Alfa, né? Iota Alfa, não lembro os nomes das letras gregas, mas está lá o nome Javé, só que não é J, é com Iota, é com o som de I. E isso é uma das dicas do porquê que os acadêmicos se apoiam que esse seria o nome. Tem outras explicações também, no próprio Tanar, né? Existem nomes de pessoa que são chamados nomes teofóricos, são os nomes que dentro dele aparece alguma referência a Deus. Em geral, a gente sabe que isso são os nomes terminados em El, Daniel, Rafael, Gabriel, Michael, todos esses nomes. El significa Deus, verdade, a palavra Deus. Isso é um tipo de nome teofórico. Outros nomes teofóricos que aparecem terminam em Yahu, que seria o nome de Deus. E que muitas vezes se fala só Yah para não pronunciar Yahu. E isso tem uma influência na tradução. Então, Yeshayahu vira Yeshaya para não falar o nome de Deus. Yeshaya, e aí vira Isaías. Rizquiahu vira Rizquia, aí vira Ezequias. Yermiahu vira Yermia, e aí vira Jeremias. O certo seria Jeremial, Isaial, Ezequial. E assim por diante. E não com isso. Mas isso mostra que se há um cuidado na prática popular de não pronunciar Yahu, é porque se acredita que provavelmente Yahu fosse uma das formas de se referir a Deus. E falar Iá seria uma forma de não chegar ao final. Então, indica que o nome de Deus provavelmente começa com Iá. E isso já, então, é mais um ponto pro Javé.
Com J não, com I não com J.
Exato, do que pro Jeová. O ponto maior, a tendência é que seja já. E essa palavra depois, Iá, então o que está acontecendo aqui? Primeiro, o tetragrama, as 4 letras, não eram o nome divino. As letras que representavam o nome divino, como Raul trouxe, esse nome ficou tão sagrado que aí cortam ele, tiram uma letra e deixam só Yahu, deixam só as 3 primeiras. Em algum momento isso se torna tão sagrado que tiram também o Vav, e aí sobra só o Yah, para não falar o nome de Deus. Em algum momento, Yah também se torna tão sagrado que quando a gente escreve os números em hebraico, a gente usa letras, igual no numeral romano, certo? Yud vale 10. A gente escreve Yud Aleph, Aleph vale 1, isso é 11. Yud Bet é 12. Yud Gimel é 13. Yud Dalet é 14. Yud Rei seria 15. Mas como forma a palavra Yah, então a gente não escreve Yud Rei. A gente escreve, em vez de 10 mais 5, a gente escreve 9 mais 6. Escreve Tetvav para dizer 15. Só para não escrever Yah, porque aí o Yah ficou tão sagrado que daí a gente tirou até a tal ponto que a gente subtraiu totalmente os nomes de Deus. Muitos Sidurim vão colocar só Yud, Yud. no lugar do nome de Deus, ou só uma letra rei no nome de Deus, porque aí você já sabe. É para não correr o risco de você escrever o nome de Deus em vão. Então é muito interessante como a gente vai criando essa forma de escapar de pronunciar esse nome.
Deixa eu levar isso para hoje um pouquinho. Isso tudo aí é perfeito, a gente vai tentando eliminar a possibilidade de chegar perto, etc. Agora, hoje também tem isso. Deus também não é o nome de Deus, certo? Deus é uma palavra latina,
uma palavra
e tal.
E pronto.
Mas as pessoas escrevem Deus sem o E, botam lá duas, bota sem o E, sem o U, que são os inimigos das vogais, só botam D, S. Tem gente que bota G, O, D, né? Deus em alemães, G, apóstrofe D, porque fala, não, eu não posso falar o nome de Deus, mas Deus não é o nome de Deus e God não é o nome de Deus. Isso me incomoda muito, porque se essa moto pega, eu tenho que mudar meu sobrenome. Porque meu sobrenome é... Eu teria que botar G, apóstrofe, e o Theo, que também
eu
chama...
Eu não posso chamar Theo mais.
Também não pode. Então vai ter que chamar, sei lá, vai ter que se chamar de Moacir, eu não sei.
A única que se salvou aqui foi eu.
Dá o nome. Mas é muito engraçado.
Você tá chegando perto, né? Aqui tem um cara... Aqui tem alguém que tem o nome Theo, um que tem o sobrenome com... Né, o nome
amado
Deus.
Amado por Deus,
o
né?
Outro tem o sobrenome com Deus. A outra tem o nome... Ângela, tá muito perto de Deus. Né?
É, mas só resvala.
O anjo só tá perto de Deus. Então você se salvou. Você se salvou nessa.
Nós somos um time celestial.
Mas, adorei, então... Raul.
Mas tem esse exagero,
não, só,
né?
Só pra contextualizar, deixa só a professora de alemão, pelo amor de Deus, aqui explicar pros ouvintes que talvez não tenham entendido o sobrenome do Raul. E aí eu fico agoniada que alguém possa não ter entendido. O Raul se chama Gottlieb, que em alemão a gente costuma juntar as palavras. Em vez de usar duas palavras pra explicar uma coisa, a gente explica ela com duas palavras, mas ela, a gente junta em duas.
Nos bons casos, né, Ângela? A gente pode também juntar três,
o céu
quatro.
É o limite.
O céu é o limite.
Até acabar a linha.
Depois eu te mando como que fala formulário de imposto de renda em alemão. É uma palavra só com 40 letras.
Muito bom.
É muito bom. E aí, Gott é Deus e Lieb é amor. Então, Gottlieb é o amor de Deus, é uma pessoa amada por Deus. E aí, nesse caso, por isso que o Raul brinca que precisaria ter esse apóstrofo, né? Então, G apóstrofo TT, Lieb. Já sobrenome, eu sou Goldstein, né? Sobrenome com muita consoante, a gente já precisa soletrar, já dá um trabalho do caramba se ainda tiver um apóstrofo.
Mas esse nome Gottlieb é o nome usado em muita... Amadeus é Gottlieb, né?
Isso!
É uma coisa. Teodoro, Teófilo, Edidi, tudo é esse mesmo nome e tal. Agora, esse exagero que tem de você então tirar o E e o U de Deus para não parecer Deus, é usado cada vez, se amplia mais. Eu acho que temos uma tendência de tentar ser cada vez mais sagrados, ou pelo menos parecer mais sagrados. Então, muita gente também não fala Adonai fora da reza. Aí vão falar Adoshem, não sei o quê.
Isso,
muita
Adoshem.
Gente não fala
Adoshem é um exemplo fantástico. A pessoa não fala Adonai a não ser no contexto da reza. Quer falar fora, fala Adoshem. Por quê? Porque ele mistura Adonai com Hashem. Fala Hashem. Hashem significa o nome. Mas isso já é sinal de que Hashem está ficando tão sagrado que a gente está tentando não usar à toa a palavra Hashem. E aí começa a não usar ela de maneira completa, como fez com os outros nomes sagrados também.
Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava preparando o roteiro e agora durante a nossa conversa, eu continuei elaborando esse pensamento. O judaísmo é uma religião monoteísta, né? Então a gente tem só um Deus, e esse Deus, honestamente, ele nem precisa ter um nome.
Não,
porque só
é o
tem
único...
esse.
Não, ele não é. Não, Angel, não é que não precisa, ele não pode ter um nome. Ele não pode ser representado, senão ele não é o nosso Deus.
Trazendo aqui pra uma coisa mais mundana, assim, que a gente precisa nomear as coisas, a gente como ser humano quer dar nome às coisas, a gente precisa disso, porque se a gente não dá um nome pra coisa, a gente não consegue entender o que é aquilo. Tem até a história de que quando chegaram as caravelas no Brasil, os indígenas, eles não as viram, porque eles não sabiam o que era aquilo, eles não conseguiam ver, eles não enxergavam e não conseguiam nomear, então isso é uma coisa que nem existe. A gente como humano tem a necessidade de nomear as coisas, só que se você pega uma religião como a religião grega antiga, que você tinha diversas divindades. Então, tinha Zeus, tinha Hera, tinha Poseidon, né? Tinha Hades. Aí você pega a religião romana, que tinha Júpiter, tinha Juno, enfim, Vênus, né? Você pega a religião hindu, que você tem Shiva, Brahma, Vishnu, Lakshmi, Sarasvati. Você tem muitas divindades, e aí eu paro aqui porque eu não conheço muitas outras religiões politeístas, mas acredito que em outros lugares tenha. Esses deuses, eles precisam ser discriminados no sentido de que a gente precisa poder diferenciá-los de, eu tenho um deus, por exemplo, nos gregos, lá, Poseidon é o da água salgada, é o do mar, você tem Zeus, que é o chefão lá, você tem Hades, que é o do submundo, você tem Mercúrio, que é o mensageiro. Tem essa coisa, quando você precisa de alguma coisa, você vai ali mais pontual pra quem você tá pedindo, né? E a gente só tem um. A gente acredita que só existe um deus. Então, se ele, teoricamente, nem precisaria... Eu entendo o que você fala. Ele não pode ser nomeado porque, pra gente, a gente não acredita. Mas se você for pensar na condição humana geral, que a gente precisa dar nome às coisas, ele nem precisa, gente. Então, assim, é deus.
Mas justamente por isso, tanto a tua opinião, Ângela, quanto a opinião do Raul, encontram eco na Kabbalah. A Kabbalah vai dizer o quê? Que Deus, como o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, de onde tudo emana, ele não tem nome, e a Kabbalah se refere a ele como Ein Sof, que é o infinito, mas isso é uma forma que a Kabbalah, não é o nome dele, é a forma que a Kabbalah vai usar para explicar ele, e que Yud Hei Vav Hei, o tetragrama, é já uma condição menor do próprio Deus, porque a Kabbalah parte do pressuposto que, como Deus era esse todo, ele não tem espaço para criar, para fazer a sua criação, então ele precisa se encolher, ele precisa se reduzir de certa forma para gerar espaço onde possa ser criado o universo. No momento que ele se encolhe e ele se define, nasce uma definição do que é Deus. E por isso, diz a Kabbalah, que a Torá não começa com Bereshit Elohim Bara, que Deus criou. É Bara Elohim, que é no momento que ele começa a criar é que Elohim aparece. Elohim, enquanto conceito, Deus, enquanto conceito, só pode começar a existir depois que a criação começa, enquanto conceito, porque é um encolhimento. E o outro encolhimento vai ser quando ele dá um nome, quando ele aparece com um nome, pela necessidade humana da nomenclatura.
A gente tem esse desespero, né?
E isso é mostrado pela própria história com a qual a gente abriu. Tipo, Moisés está na frente daquele que está se revelando a ele, que é o criador de absolutamente tudo. Ele pode fazer qualquer pergunta, e a pergunta dele é: qual que é o teu nome? Como você se chama? Com quem eu tô falando? Que pergunta é essa? Ele precisa definir. Ele precisa
é a coisa
saber.
Mais humana possível, né?
E Deus, ele mesmo vai se definindo muitas vezes. Ele se apresenta como El Shaddai, ele é Elohim, é não sei o quê. Em algum momento, ele começa a dizer: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele repete isso como um mantra. É como se fosse um nome dele. Depois que ele tira o povo do Egito, muda de figura. Ele esquece esse nome, ele nunca mais usa esse nome. Ele começa a falar que ele é o Deus que tirou o povo do Egito, Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
É porque quem se define se limita.
Passa a fazer parte do RG dele. Então, cada vez que ele mesmo se define, ele mesmo se limita de certa forma, e ele é limitado pela nossa percepção. E aí, nesse sentido, o nome mais libertador de Deus, se é que a gente vai dar um nome para ele, é justamente R.E. Asher Erie. Eu serei aquilo que eu serei. Porque depende da tua definição. Depende de como você entende e se relaciona com Deus. Ou não se relaciona Birlal, Erol. Se você não tem qualquer tipo de relacionamento, você também está definindo ele de alguma forma. Porque a experiência humana é essa.
Duas coisas aqui. Primeiro, tudo que a Ângela falou, o Theo falou. Deus se define pelo que ele fez, né? Pelo que aconteceu. E é mais ou menos o que acontece quando Moisés está no Monte Sinai, e Moisés, nesse momento no Monte Sinai, para receber as tábuas de lei, ele quer ver Deus. E Deus fala: você só vai ver minhas costas. Você só vai ver o que aconteceu. Você não tem essa possibilidade de ver na frente. Então é isso. Então Deus se define pelo que ele fez, pelo que aconteceu. A outra coisa, sobre essa questão do que a Angela falou, a gente nem precisa de um nome. O Buber, isso também está no Plauto, o Buber fala assim, essa ideia que o Theo falou, que algumas pessoas falam que Yahoo é o nome de Deus, o Buber fala, Yahoo é uma exclamação, ah, Hu em hebraico é ele. Então assim, ah, é ele, e não tem quem, é ele, certo? Também tem essa coisa bonita, eu nunca tinha lido isso, mas é bonito também do Buber falando, ah, é ele, porque o Buber é do eu e tu e tal. Então, definindo dessa forma. Mas o resumo, se a gente for resumir, qual é o nome de Deus, é fácil, é o resumo. É assim, não sabemos. Olha só que coisa fácil.
Exatamente.
A gente podia ter feito um podcast em 5 minutos, né?
Aliás, tem outras implicações aí com essa questão do se referir a Deus. Eu gosto dessa ideia do Hu, né? Que é ele, porque aí ele é o terceira pessoa por definição, já que a relação humana é eu, tu, né? É o primeiro e segunda, ele é a terceira pessoa. Mas esse nome, de certa forma, também está presente na tradição rabínica. Né? No Talmud, o tempo todo, Deus é referido como? Não é Hashem, não é Deus, é sempre Rei Kuf Bei Rei, HaKadosh Baruch Hu. O santo bendito é ele.
Ele.
Então, ele, o Hu, aparece de novo, HaKadosh Baruch Hu. É, ele é o santíssimo. É, e que também tem um trocadilho, porque são 4 letras. Aparece no Talmud sempre, não aparece por extenso a Kadosh Baruch Hu, aparece Rei Kuf Bei Rei. Então são 4 letras também. Então é uma referência ao tetragrama sem referenciar diretamente o tetragrama. Tem a letra Rei, aparece 2 vezes, como no tetragrama, mas a referência é Hu, é uma referência externa à terceira pessoa. E nas nossas brachot, a gente sempre começa falando a brachá em segunda pessoa, Baruch At. Tá, bendito és tu, é a segunda pessoa. E na continuação a gente troca o verbo para terceira pessoa. Isso é muito interessante, a gente não fala bendito és tu Deus que nos santificaste. Em hebraico a gente fala bendito és tu Deus que nos santificou. Você troca para terceira pessoa. Asher kidashanu, você não fala kidashanu. Agora, por que isso? Porque de um lado eu me dirijo a Deus diretamente, mas de outro lado eu não continuo falando com ele de maneira direta, porque eu tenho um posicionamento da ideia teológica, né, que está por trás, de que eu sou menor, porque eu sou a criatura. Então existe uma outra noção espiritual de que ele é altíssimo, de que ele é superior, de certa forma, é o ser superior, como algumas pessoas definem Deus também. Então você contorna isso. Esse uso da terceira pessoa é o uso que existe em português dos pronomes de tratamento. Todo pronome de tratamento é de terceira pessoa. Eu estou falando diretamente com o juiz, mas eu chamo ele de sua excelência. E usa os verbos todo em terceira pessoa. Em hebraico a gente fala kvodo arav, tô falando com o rabino e eu falo kvodo arav, né? Como é que é? O honorável rabino, né? Mas aí eu uso os verbos em terceira pessoa, não uso em segunda pessoa. E faço isso com outras, não é só com o rabino, não. Com juiz, com um advogado, enfim. É, também se faz isso quando você vai falar de maneira formal. Então, existe essa noção também de que você fala direto, mas não fala direto com Deus. E isso se refere, quando você troca para terceira pessoa, é esse Hu do Yahu que o Raul estava falando.
Bom, e aí a segunda coisa que a gente tinha pensado em abordar é uma outra questão religiosa bem pertinente e presente em diversas religiões, que é para onde vamos após a morte. A gente estava falando antes dos deuses gregos, e os gregos acreditavam então que se ia ao Hades, que era o submundo, não necessariamente um lugar ruim, era só o submundo, né? Morreu, desceu, acabou.
É, no mundo grego não tinha morreu, subiu. Morreu, desceu.
Morreu, desceu, né? E aí no judaísmo a gente falou brevemente sobre isso no episódio sobre luto, que é o nosso episódio número 4. E nesse episódio a gente falou mais sobre os ritos fúnebres e os ritos de luto e todo o processo do luto do que no que acontece após a morte em si. A gente não chegou a falar tanto isso. Mas no judaísmo existe um lugar também, que aí é mencionado na Torá e no Plauto ele vai ser mencionado, né? A gente acha essa menção aí no Humash em várias passagens da Torá, que é o Sheol, né, Raul? E o que é o Sheol?
Então, aí é interessante porque nós estamos falando do tempo da Torá, porque isso evoluiu muito, isso, a ideia de onde vai, não sei o que, mudou muito. Mas a Torá em si, ela, vou chegar logo no final e depois a gente explica por porque ela também fala, não sei, não pergunta, não sei. Então, você tem, quando Jacó está reclamando que está enlutado porque aparentemente o filho dele morreu, mas o filho não morreu, ele acha que José morreu, que Iosef morreu, mas Iosef não morreu e tal. Então, Jacó fala, eu vou descer enlutado ao Sheol, quer dizer, eu vou morrer, nunca mais vou ser feliz na minha vida, vou ficar agora de luto até o dia da minha morte, porque meu filho morreu, então eu agora acabou minha vida também, e vou ficar vivo ainda, mas minha vida acabou, e vou ficar enlutado até descer para Sheol. E ele fala isso duas vezes, uma vez quando dão a notícia para ele de que Iosef aparentemente morreu, é um engodo, né? uma trapaça dos irmãos, e a segunda vez, quando eles querem levar Beniamim para o Egito, eles falam, pô, já levaram o primeiro, agora vocês não vão levar o segundo não, senão eu vou descer, ele repete mais ou menos a frase. E Sheol é uma palavra curiosíssima, porque é um nome de lugar, que vou descer para, então tem que ser para aquele lugar. Mas a palavra se escreve como se escreve Sheelah, que é pergunta. A raiz da palavra é a raiz de Sheelah, Shin Aleph Lamed. Então, vai descer para onde? Não, para pergunta. Assim, não sei, não sei. É uma resposta da Torá linda para essa coisa. Igualzinho Deus, quem é? Qual é o nome? Não especula, não sei. Também aqui fala, não sei. Trata da vida, trata. A Torá fala o tempo todo, escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida. Então, aqui também tem a mesma mensagem. Trata da vida. Trata
da diretamente, vida. A Torá não fala nada sobre nada. O que acontece depois. Ninguém, não tem essa explicação. Eu conto essa história para algumas pessoas de que quando eu lembro quando eu era criança e começou a sair a revista Super Interessante, os nossos ouvintes mais novos vão pensar assim, nossa, mas ela não existiu desde sempre? Não, né? Ela surgiu em algum momento dos anos 80.
O Espírito de Deus pairava sobre as águas e foi criada a revista Super Interessante?
Olha, eu sou de uma época que nem isso tinha.
Pois é. Quando saiu a revista Super Interessante, eu comecei a sempre comprar a revista Super Interessante. E virava e mexia. Tinha alguma curiosidade sobre religiões. É um assunto que sempre me atraiu. Então eu sempre lia coisas ali. Mas o que me chamava a atenção quando se falava em religião é que a primeira coisa que a revista tentava responder era qual a visão de cada uma das religiões sobre a vida após a morte. E aí, quando eu cheguei já nos anos 90, na sexta e sétima série, que daí a gente começa a estudar a história antiga, e começa a estudar Egito, e começa a estudar Grécia, e começa a estudar Roma, em vez de estudar diretamente Egito, Grécia e Roma, a gente estuda mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia romana. É um problema das escolas, mas por algum motivo a gente estuda assim. Só que não só a gente estuda mitologia, como a gente começa a mitologia explicando o que eles achavam que acontecia depois da morte. Então tem uma obsessão humana, eu diria, sobre saber o desconhecido. Então essa é uma pergunta que existe, e é muito curioso que a Torá não tenha tentado resolver essa pergunta, justamente porque ela parte do pressuposto que não importa. Tipo, ela enquanto, sei lá, um compêndio de história, de filosofia, de antropologia, de tudo, tudo que ela é também, e também religiosa e tudo mais, ela também se ocupa muito de dar para você ou indicar para você um caminho de como viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida equilibrada, uma vida... E assim por diante. O que vai acontecer depois não faz a menor diferença. O que importa é o que você faz aqui.
No que o Raul tava falando ali do escolha a vida, escolha a vida. Ontem eu li, não vou lembrar onde, mas eu achei muito interessante porque falava dos 10 mandamentos e tem o mandamento de não matarás. Mas ele não é só uma imposição de você não vai matar o outro. Dá pra ler isso também como uma coisa, quando você puder salvar a vida de alguém, faça isso, né? Ele não tá te falando só pra não matar. É uma coisa também de se você puder fazer
ser ativo,
algo pela vida
é ser
do
ativo
outro.
Nesse não matar, exatamente. É garantir a vida. O não matar é garantir a vida.
É. Então, não é só não cometa homicídio, né? Não cometa assassinatos, mas no sentido de podendo ajudar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém, faça isso. E é engraçado, porque no fim das contas a gente chegou aqui num episódio sobre obsessões humanas, que é saber o nome das pessoas e poder nomear e classificar, e o que acontece depois que a gente morre. Porque é angustiante,
e eu,
né?
E eu acho que essa é a grande sacada, que embora a Torá não diga nada sobre o que acontece, existe a premissa que está presente no texto, a premissa cultural daquelas pessoas, de que existe sim esse lugar, e esse lugar é um lugar cujo nome não sabemos, e ele é uma questão. Daí Sheol e Sheelah, ele é a questão, ele é uma pergunta, ele é um grande ponto de interrogação. Isso é uma sacada genial. Agora, outra sacada também que tem no texto também, mas ele expressa algo da cultura de então, que é a ideia do descer para o Sheol. Então, da mesma forma que os gregos desciam para o mundo, por que descer? Porque ainda é algo que eu vejo, ainda é algo concreto para mim. E sem contar o fato de que, pelo menos na tradição judaica, não em todas as tradições, não em todas as civilizações, mas na tradição judaica era costume se enterrar as pessoas. Então a ideia é que você desceu já um pouco fisicamente e aí o espírito continua descendo. É inferior. Mas ao mesmo tempo se desenvolveu no judaísmo e está presente lá nos salmos e tudo mais, a ideia de que Deus está em cima. Eu ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Então essa ideia de que Deus está lá em cima e eu olho para cima quando eu vou rezar. Quando vem o cristianismo e entende o mundo inferior, né, o mundo de baixo, como algo necessariamente ruim e cria essa dicotomia, de novo, o Hades não é necessariamente ruim, ele é só o pós-vida. O Sheol, ele não é bom nem ruim, ele é o pós-vida. É, no mundo cristão se desenvolveu a ideia de que esse inferos, esse infernum, esse inferno, esse mundo inferior é necessariamente ruim, logo existe um outro lugar oposto, que é bom. Então é uma dicotomia. O cristianismo primitivo é cheio de dicotomias, né? Então, se tem um Deus que é todo bom, tem um Satã que é todo ruim. Então, se tem um mundo inferior, tem que ter um mundo superior. E se tem um mundo inferior que é todo mal, então o mundo superior é todo bom. E aí nasceu toda a ideia de que o bom vai para o céu e o mal é que vai para o inferno, para o mundo inferior. Quando o mundo inferior era só, antigamente, era só o pós-vida, né? E que, de repente, foi transformado numa coisa completamente ruim. E aí, por que eu trouxe o cristianismo aqui? Só porque o cristianismo se vê num problema quando ele vai traduzir a Bíblia e aparece a palavra Sheol. E aí nasce não, porque é emprestado um pouco, porque os judeus também já tiveram esse problema em algum momento, muito tempo depois da Torá, na época dos rabinos. Os rabinos estão desenvolvendo a ideia de que existe um Shamayim, né, o Olam Haba, existe um lugar muito ruim, mas tem o tal do Sheol. O que que é esse Sheol? E aí, então, começa a se desenvolver uma ideia dentro do judaísmo que vai ser abordada e absorvida pelo cristianismo, pelo menos pelo cristianismo católico, a ideia do purgatório. E existe um lugar intermediário entre os dois lugares, onde você pode purgar os pequenos pecados que você ainda tem, né, e se purificar deles para seguir para o céu. E vão traduzir o Sheol como purgatório. E, de fato, na tradição rabínica tem também alguma visão, não é a única visão sobre Sheol, mas também tem alguma visão de que o Sheol é uma espécie de purgatório onde toda a alma fica no máximo 11 meses, e daí por isso a gente reza o Kadish por 11 meses por um pai ou por uma mãe, para garantir que se ele foi para o Sheol, enquanto ele estiver lá, ele está sendo acompanhado pela minha reza. Ao mesmo tempo, a gente podia pensar que, não, eu não acho que minha mãe foi para o Sheol, não, foi direto para o céu, ela me aturava.
Agora, posso voltar, porque é muito interessante isso, mas eu não sabia que eles traduziam o Sheol como purgatório. Posso voltar aqui um pouquinho para a Torá, direto? Porque agora, então, o Theo avançou lá, e a Ângela avançou lá para frente, para depois da Torá, para explicar esse, que são as grandes dúvidas do ser humano, né? Para onde a gente vai depois, para quem a gente veio. Muito, isso, claro, essa especulação vai continuar para sempre. Mas a Torá tem um negócio muito interessante também quando descreve a morte. Tá bom. E Jacob fala que vai para Sheol, e outros personagens vão para Sheol. Mas as pessoas, os justos da Torá, quando morrem, Abrão, Isaac, Ismael, Jacó, Moisés, Arão, eles morrem, e aí a Torá fala uma frase, eles morrem e foram reunidos ao seu povo. Reunidos ao seu povo, a seus parentes, a sua família. As pessoas ruins quando morrem, os personagens ruins lá, Nadav, Aviú, não sei o que, um monte de outros, Korah, eles não são reunidos a povo nenhum, certo? Eles morrem. alguns, Coras vai para Sheol, Coras desce vivo para Sheol, que é uma coisa assim, então você desce vivo, é uma coisa muito ruim.
De qualquer maneira, enterrado vivo, né?
Algo assim, né? Algo assim que tá lá. Ele sim, é um terremoto que engole ele e tal, coisa muito ruim. De qualquer maneira, a ideia de que você, o justo, né? A pessoa boa, é reunido ao seu povo, é muito interessante porque é uma ideia de continuidade, né?
Uhum.
Ele vai, esse povo pode ser do passado, pode ser do futuro.
Uhum.
Quem é o povo dele? Pode ser nós.
Exato.
Tá certo?
Eu posso entender como ele voltou a se encontrar com o espírito dos antepassados dele, ou eu posso entender que, a partir da morte dele, ele agora segue vivo dentro da lembrança do povo, e por isso ele está reunido no meio do povo. É muito,
a gente conversa
muito
com
bonito.
Ele 3 vezes por dia, lá, até hoje, todo dia. O Theo, que está no Havaí, continua fazendo isso. Tá certo?
Havaí.
Então, o justo tem a continuidade. E não tem nenhuma história de que vai para cá, vai para lá, não sei o quê. Para Moisés, para Arão. Eles entram na continuidade, entram no fluxo da vida. Talvez por isso, Theo, que a gente fala que você seja ligado ao fluxo da vida eterna lá, né? É super interessante. E eu acho apaixonante essa ideia de não responder coisas. A ideia de Sheol é assim: você fala assim, Angela pergunta, para onde vai depois da vida? Eu respondo, o Torá responde, Angela, essa é uma boa pergunta. Vamos agora para o papel. Ou seja, não responde nada.
Mas quando você fala de que continua vivendo entre nós, eu acho essa imagem muito bonita. E aí me lembrou de um desenho animado da Disney, que é aquele Viva, A Vida é uma Festa. Não sei se vocês assistiram. É lindo. Eu já assisti algumas vezes e eu chorei em todas. E a primeira vez que eu assisti foi viajando pra algum lugar, foi num avião, e eu fiquei com vergonha porque eu tava chorando sozinha ali no avião, com a pessoa do meu lado na poltrona, que nem me conhecia.
É um desenho animado, né?
Gente, mas esse desenho é uma lindeza. E a história, ele se passa no México, e aí eles têm, né, em novembro, o Dia dos Mortos, que é quando as famílias se lembram das pessoas que se foram e pensam em coisas que elas gostavam, em coisas que elas faziam. Olha lá, já tô quase chorando de novo. Elas se lembram disso e vão falando, e é bonitinho, porque assim, no desenho eles mostram, então, que as almas mortas estão todas ali num Sheol mexicano, e aí nessa noite, quando as famílias colocam as fotos dessas pessoas e os objetos delas nos altares, elas podem voltar. Essas almas têm a permissão pra voltar. E se ninguém se lembra delas, elas não podem voltar. E aí a história gira toda em torno disso. E é muito bonito, porque na cultura mexicana eles têm um dia específico pra isso, mas a gente, como ser humano, faz isso sempre. De manter essas pessoas boas, os justos entre nós, a gente se mantém sempre lembrando, né? Eu tive uma experiência, agora é a abertura de coração 100%, assim. Aqui, acho que talvez até chore, já tô quase, né? O meu avô materno morreu quando eu era muito criança. Eu tinha 3 anos e eu convivi um pouco com ele. E o meu avô gostava muito de música. O primeiro presente que eu ganhei na vida foi um dicionário ilustrado de música infantil, que ele trouxe pra minha mãe. Meu avô ia muito a Londres a trabalho. Meu avô era advogado e ia bastante pra lá a trabalho. E ele tava em Londres quando soube que a minha mãe tava grávida. Ele foi a Londres logo depois. E ele trouxe esse dicionário de presente pra ela. E quando ele ia a Londres, ele sempre ia ouvir concertos, porque era uma coisa que ele gostava muito. E em 2015, eu fui a Londres e contei pra minha mãe. Ah, tô aqui e tal. Eu tava na Inglaterra, na verdade, por um bom tempo. E aí, né, teve uma semana do verão que eu fui a Londres e falei, ah, mãe, eu tô em Londres. Ela falou, ah, tá tendo o Proms. E o Proms é uma coisa da BBC, que eles têm uma programação de música que eles têm diária, assim, e sempre tem coisas legais. Falei, vê se tem alguma coisa aí pra você assistir. Você vai gostar, seu avô ia. E aí eu fui procurar e achei um concerto que me interessou, era uma acho que a 7ª Sinfonia de Beethoven. E eu fui, sozinha. E aí assisti e sentei quase do lado da orquestra, assim, tava uma cadeira da sessão dos violinos. Se eu tivesse um pouco mais perto, tinham me dado um violino pra acompanhar.
Tava cumprimentando o maestro.
Praticamente. E o sobrenome da minha família materna é Raposo, que meu avô era Marcos Raposo e sempre foi conhecido como Marcos Raposo, era o nome dele. Nunca eu tô voltando pra casa onde eu tava hospedada, então eu saí do Royal Albert Hall super feliz, assim, lembrando muito do meu avô, pensando muito nele, né? Nossa, que coisa incrível, que bonito, meu avô ia gostar de estar aqui, ele ia ficar feliz de saber que eu vim, que eu gosto das coisas que ele gostava, né? E tudo mais. Quando eu tô chegando na casa onde eu tava hospedada, tinha uma raposa em cima do muro. Foi uma coisa tão... Eu falei, gente, olha isso, né? Quem, sei lá, a gente pode achar que não tem nada a ver, né? Tipo, é lógico, na Inglaterra tem um monte de raposa, eles caçam raposas, né? Tem um monte de raposa, é uma coisa... Mas assim, nessa circunstância, e a gente se encarou assim por uns segundos, eu e a raposa, até que eu fui abrir a porta do o portão ali de entrada da casa, e aí ela saiu, tomou o rumo dela, assim. Mas tem isso, né? A gente pensa nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas com quem a gente conviveu, nas coisas que delas que foram passadas e que fazem que a gente seja quem a gente é. A gente tem essa ligação, e eu acho que isso é se reunir a seu povo também, né? É você estar presente nisso o tempo todo. Eu acho que é muito interessante.
E tem isso que no judaísmo existe o período de luto, efetivamente, mas existe também o Yartai, ou Yom HaShanah, que é o período, é o aniversário de morte, né? E que em todo aniversário de morte, a gente é convidado a lembrar dessas pessoas, e a gente faz isso basicamente de duas formas, ou três. Eu gosto de falar que são três. Uma delas é acendendo uma vela memorial que vai arder por 24 horas em memória daquela pessoa. Você acende isso dentro de casa. A segunda forma é ir até a sinagoga e participar de uma reza para você poder dizer o Kaddish. Então, depois de um ano sem dizer o Kaddish, você volta a dizer, a pronunciá-lo no dia especial, que é o dia que remarca a passagem daquela pessoa. Mas não só isso, nesse dia especial, na sinagoga vão rezar então, já que você foi até lá, vão rezar o El Maleh Rahamim, que é justamente uma reza muito pessoal, no sentido de que ela evoca o nome da pessoa que se foi, o nome particular da pessoa que se foi. O nome é relembrado ali. O Kaddish é mais genérico, o Kaddish não tem nome. O Kaddish é o mesmo Kaddish para todo mundo. O El Maleh Rahamim, ele é uma fórmula, mas ele tem algo que é muito personalizado, que é o nome da pessoa, que é o que fica. E aquele momento do El Maleh Rahamim é, para mim, pessoalmente, o momento mais poderoso de conexão com aquele que se foi. Porque é o momento quando o nome é relembrado, você lembra que esse nome faz parte do seu nome, porque o nome judaico é fulano, filho de fulano. E nesse momento que você, ou de fulano e de fulana, né? No momento em que você ouve aquele nome, é quando você estabelece essa conexão direta. Pera, parte desse nome está presente ainda em mim, né? Parte desse nome faz parte de alguém que está muito bem vivo aqui. Então, dessa forma, também essa vida continua. E através das ações e dos valores que você herdou e que você passa para frente. Essa ideia da lembrança, o Raul falava antes, que a gente... Aliás, essa frase é uma frase que a gente coloca nos túmulos, é uma frase que a gente fala para as pessoas, mas ela também está presente no El Maleh Rahamim. A frase que o Raul falou é que a sua alma continue conectada ao fluxo da vida, né? Ou seja, mais um elo forte dentro da corrente da vida eterna. Enfim, existem várias formas de traduzir isso. Essa ideia de que cada vida é um elo numa corrente eterna, então de toda forma você está sempre interligado, isso é a expressão máxima de uma crença na eternidade da vida. Seja ela metafisicamente, uma alma definida que fica em um determinado lugar, seja ela só a lembrança, e eu digo só a lembrança no sentido de que daí não tem outra coisa, mas o só a lembrança não é minimizando a lembrança, muito pelo contrário, mas a ideia de que a vida é eterna, não importa o que você faça, mas para garantir que ela seja eterna mesmo, você lembra, você conta e você transmite. Quando você faz isso, então essa eternidade se torna efetivamente eternidade, ela se eterniza organiza naquele momento. Se ninguém lembrar, ninguém lembrou. Se ninguém lembrou, passou.
E essa corrente é familiar, né? É a família. E a família é o povo. Agora, ligando essa ida ao prom da Ângela, com o começo da nossa conversa aqui, é onde Moisés está vendo o arbusto, né? Moisés passa por aquele arbusto, mas ele estava predisposto a ver aquele arbusto pegando fogo e não se consumindo. Isso é a minha interpretação rabínica, ok? Porque a única maneira de você ver alguma coisa que não se consome, pega fogo e não se consome, é se você tem um retrato. O tempo para. Quando o tempo para, o fogo não consome. Ali o tempo parou para ele. E ele viu alguma coisa que estava dentro dele. A Ângela foi no concerto, lá ela estava com a presença do avô muito, muito próxima, e quando ela vê a raposa, ela então vê a presença do avô. Se ela não tivesse ido no concerto, tivesse, sei lá, pensando em outra coisa, talvez ela não tivesse visto a raposa. Então, essa questão de você estar pronto para ver, está pronto para aquilo, né? E é super significativo nessa coisa judaica e tudo, em tudo, né? E acho que isso amarra esses dois pontos que a gente falou, né? Tanto
maravilhosamente.
Da lembrança e tal, porque você tem que estar predisposto àquilo. Realmente é sensacional. Eu achei essa tua história também muito comovente. Eu também gosto mais de música judaica, e a Sétima Sinfonia de Beethoven é a mais linda jamais feita. Não tem
outra. É linda, né? Eu amo. É uma música muito bonita. Esse dia foi assim, sabe essas coisas que tudo vai dando certo? Tipo, a minha mãe me mandou uma mensagem e falou, olha, vê se tem o proms. Eu entrei. Naquele dia tinha um concerto que eu gostava. Eu consegui, daí ainda comprei um ingresso que era assim, super próximo da orquestra. Foi tudo assim, dando certo, sabe? Foi dessas coisas que você fala, era pra ter sido.
Agora, falando em música, concerto, falando nesse encontro de Moshe com o arbusto, essa tua interpretação rabínica, Raul, que você disse, a minha interpretação pessoal rabínica, agora você pode chancelar, porque foi muito... Eu me arrepiei aqui, quer dizer, a gente nunca conversou sobre essa interpretação específica, mas há 2 anos atrás, um colega meu que hoje já é rabino formado, ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, tem um arbusto que não se consome, queimando, no alto de uma montanha. E Moisés, o texto diz, estava pastoreando suas ovelhas, né? As ovelhas do sogro. Então a questão é, qualquer um que passasse por ali precisava olhar para cima para ver isso acontecendo. E se você está pastoreando ovelhas, você não está olhando para cima. Então é uma coincidência que acontece naquele momento que Moisés olha para cima. Mas não é só necessário olhar. Esse meu amigo disse, ele podia olhar quantas pessoas passaram por lá. De repente aquele arbusto estava queimando, sei lá, há vários tempos, há 400 anos, esperando que alguém passasse e falasse,
nossa! Se ele queima e não se consome, ele está se queimando desde sempre.
Exato. Então precisava que alguém falasse, não só prestasse atenção, mas que fosse até lá e falasse, que coisa é essa? Eu vim ver o que, que é isso. E é justamente o que Moisés fala, mas outra coisa que me chamou a atenção esse meu colega, o Rabino Adam Berman, é que é ligado à música, é ligado à poesia. Existem algumas poesias na Torá, 2 mais famosas, que todo mundo se refere a elas como poesia, 1 um pouco menos famosa, mas que todo mundo fala como poesia. Essa, eu acho que ninguém se referiu a ela como poesia. Ela aparece como prosa, mas aparentemente chamou a atenção o Rabino Adam, e é uma poesia. Eu gostei da ideia, comprei a ideia. Quando Moisés vê a sarça, o texto diz assim, Vayomer Moshe, Asurana ve'ere, etamare agadol hazé, madua loivar asne. Todas as frases terminam em E. Vayomer Moshe, e disse Moisés, Asurana ve'ere, eu preciso me virar e ver, etamare agadol hazé, essa grande visão, madua loivar asne, porque não se queima a sarça. E é do meio dessa poesia, é do meio desse encontro, forma-se a poesia, e dessa poesia sai o impulso de Moisés de ir lá e ver. E lá no final da Torá, quando Moisés está realmente nos últimos momentos, ele sobe no Monte Nebo e tudo mais, Deus se refere à Torá como uma poesia, né? Para Shahazino e tudo mais. Então a Torá, ela mesma é uma poesia, e o encontro de Moisés com Deus se dá falar através dessa pequena poesia, dessa quadrinha que Moisés acaba falando, talvez não com a intenção de falar. Sabe quando a gente fala alguma coisa e fala, ih, rimou? É mais ou menos isso. Ele falou alguma coisa e rimou. A Torá nem traz isso como uma poesia, mas talvez seja uma poesia escondida, porque ali começa a revelação. A revelação não é só quando Deus se revela a Moisés, mas é quando Moisés percebe que Deus está tentando se revelar.
É, não, claro, é perfeito. E gosto muito da ideia também, mas é perfeito mesmo. Tô achando aqui. Gosto muito da ideia também de que o tempo para. São momentos onde o tempo para. Tenho certeza que a Ângela, quando viu a raposa, o tempo parou para ela também. O tempo
total
para. Tem um momento que você, quando você tem uma revelação muito grande, alguma coisa que você lembra, alguma coisa, o tempo para e você então vê esse arbusto pegando fogo que ele não se consome porque está numa fotografia. Parou.
Completamente.
E a questão, eu não falo mais nada depois disso, mas a necessidade da beleza. A Torá tem esse impulso de não explicar o inexplicável. Abrir as portas para você pensar, mas não falar, não é isso. E, cara, não, porque senão a Torá seria um manual de máquina de lavar roupa. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui, abre, não sei o quê. Não é. E segundo, é com muita beleza.
Ela permite a contemplação dessa beleza. Ela te convida. Ela te convida a contemplar essa beleza. Isso é realmente muito rica.
Nós não somos só o povo do livro, nós somos o povo da literatura. Cada povo inventou alguma coisa, né? E nós inventamos a literatura. Os italianos têm a música, os franceses têm a música, a comida, os italianos também têm. O alemão, eu não sei bem o que tem, mas alguma coisa deve ter. Mas nós
inventamos. Eu tenho, pra terminar o episódio, eu tenho uma ótima piada sobre céu e inferno.
Uma piada alemã? É melhor a gente rir antes pra não. Porque vai que não tem graça.
Contém alemães. Okay. Sabe qual é a diferença entre o céu e o inferno? No céu, os guardas são ingleses, os amantes são italianos, os chefes são franceses e os carros são alemães. No inferno, os guardas são italianos, os chefes são ingleses, os carros são franceses e os amantes são alemães. Dava pra rir depois, né?
Não, né?
Olha, só os chefes ingleses já me... Você me ganhou nos chefes ingleses. Já deu pra perceber que é um inferno.
Os guardas italianos, gente. A bagunça que deve ser. Bom, então acho que com isso a gente pode terminar o episódio de hoje do Torá com Fritas. Raul, de novo, muito obrigada por ter vindo. É sempre muito gostoso conversar com você. Foi um prazer ter você de volta aqui na nossa bancada.
Aprendi muito, foi bom.
E no final do episódio, a gente sempre deixa algumas indicações. Eu vou indicar o filme Viva, A Vida é uma Festa. Assistam com um lencinho ao lado, porque é muito bonitinho. O filme é demais, de fofo, assim. De sensível, de delicado. E as músicas são maravilhosas. Como de todos os filmes da Disney, né? Eu vou indicar também, como a gente é noveleiro neste podcast, eu vou indicar a novela A Viagem. Porque ali tem um pouco do umbral ali, do purgatório. Eu acho que mostra o inferno também, se eu não me lembro. Tem o espírito obsessor de Alexandre. E tem o céu também, acho que é interessante e tem uma informação bônus da novela A Viagem. Tem um personagem super estranho que dá muito medo, que é o mascarado. Que ele usa uma máscara branca e umas fantasias e ninguém entende quem ele é e o que ele é. E o nome do personagem é... A Lu põe uma música dramática aí. Adonai.
Ok, mas lembrando só de uma coisa, eu acho que é importante falar isso. Não necessariamente a visão da novela Viagem é uma visão judaica.
É espírita.
É uma visão espírita, kardecista, mas que a sugestão aqui vem nesse sentido de discussão do
céu e inferno, o que acontece depois da vida. E tem o personagem Adonai, gente. ouvinte.
Tá certo. Bom, eu indico, já que a gente falou de poesia, já que a gente falou de como o nome é uma expressão da identidade, da essência da coisa, e é um anseio humano a definir coisas, a dar nomes. Aliás, esse anseio humano está expresso lá em Bereshit também, quando termina toda a criação. E qual é a primeira função do ser humano? O ser humano sai dando nomes para todas as criaturas. E o ser humano até então não chama nada, ele não tem nome. E aí ele não acha ninguém. Deus, então, aí vem toda a história que Deus faz cair um sono sobre ele, cria a partir dele a mulher. E qual é a primeira coisa que o ser humano faz? Esse ser humano faz quando vê a mulher criada. Ele exclama, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. E eu vou dar o nome para ela de Eva, porque ela é mãe de todos. E ele dá o nome. A primeira personagem que tem um nome na Torá é a mulher, é a Eva. Porque o ser humano é só ser humano. E depois, em algum momento, alguém inventou que a palavra ser humano era o nome dele, Adam, e aí virou nome. Mas não era nome. Originalmente, é só a palavra, é o homem, ser humano. Enquanto a Eva tem um nome propriamente dito. Mas enfim, já que a gente falou de tudo isso, e já que a gente falou também de como que Deus, ao se definir, ele também se encolhe um pouco, e já que a gente falou de poesia, eu não sugiro, não é um livro, não é um filme, não é nada, eu sugiro uma música. A música se chama O Nome das Coisas, da banda Karnak. Aliás, fica recomendados todos os álbuns do Karnak, são geniais, musicalmente falando e também em termos de poeticamente falando. Não à toa, né, é o André Abujanra, é filho do
Abujanra, né?
Do Antônio Abujanra, então é assim, poesia realmente não falta. E essa música, O Nome das Coisas, é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que tem na música brasileira mais ou menos recente, vamos dizer assim.
Falando em música, Raul, acho que a gente pode fazer uma recomendação conjunta, então, da Sétima Sinfonia de Beethoven, que é...
Bom, é um pouco batido, mas é sem dúvida. Agora, eu tenho uma ideia para outro podcast que é com uma música. Agora me ocorreu, porque tem uma música, agora eu vou lembrar e mandar. Aonde é uma música popular israelense moderna, cada linha é uma figura da Torá.
Ah,
né?
É ótimo!
Como é que é? E no final ele fala, igual o Rei Davi, eu também faço da minha vida uma canção.
Legal, maravilha. Bom, e aí, por fim, óbvio, a gente vai recomendar o Humash Plaut, editado pela UJR, que tem cupom de desconto para quem ouve o Torá com Fritas 10, mas a gente vai deixar tudo bonitinho na descrição. E se você comprar, quem vai colocar o seu Plaut no correio sou eu. É só pedir pelo site, que eu amo. E pagar, né? Claro.
Muito, né? Bom.
Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com. Nos seguir no Instagram, @toraconfritas. No Twitter, também, @toraconfritas. Para não perder nenhum dos nossos episódios, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
Muito obrigado e até a próxima!